política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate. Rádio Debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
No programa de hoje eu vou falar sobre o assunto que está rendendo durante toda a semana nas redes sociais, que é a questão da homofobia, do movimento que houve no último domingo, no último final de semana, durante a parada gay. Ontem surgiu mais um ponto que eu acho que merece muita atenção do Brasil. Os organizadores do evento resolveram falar e a transexual que utilizou uma alegoria de Cristo na cruz em um trio elétrico no evento, ela falou ontem através das redes sociais. Disse que ficou impressionada com a repercussão, que as pessoas não entenderam a crítica que ela estava fazendo. Em nenhum momento mostrou qualquer arrependimento ou reconheceu excessos no que fez. Mas aí ela disse mais, em um tom de ameaça, talvez, disse que as pessoas ainda não viram nada e que a resposta dela vai vir nos próximos dias. O que causa a impressão de que isso, inclusive, que foi falado por ela, é muito semelhante a algumas afirmações feitas por organizadores da Parada Gay de São Paulo. Causa a impressão de que está iniciando uma verdadeira guerra, não de armas, mas guerra ideológica, uma onda de falta de respeito, e que isso não vai parar por aqui. A impressão que a gente tem é que a parada gay não foi um fato isolado. O que aconteceu lá, a zombaria que fizeram, não foi um fato único. A impressão que se tem depois de ontem, né, inclusive no título das afirmações feitas pela transexual, ela diz que ao terceiro dia ressuscitei. Foi justamente o terceiro dia após a parada gay que aconteceu ontem, na quarta-feira. As afirmações dão a conotação de que outras ações por parte do movimento GLBT, que esteve à frente dessa movimentação lá de São Paulo, deve acontecer. O que preocupa é que até então nós estamos num país laico, em um país que tem uma paz muito grande no que diz respeito às questões religiosas. Nós não temos aqui históricos de conflitos religiosos ou conflitos voltados para ideologias, etnias, enfim. É muito diferente do que acontece hoje no mundo. A realidade mundial ela é muito diferente, principalmente quando as coisas acontecem com o extremismo. O extremismo religioso tem provocado muitas mortes mundo afora. Guerras já começaram ao longo da história mundial e continuam acontecendo, muito sangue derramado, muita morte por conta de conflitos religiosos. E é tudo que a gente não quer nesse país, que já tem tanto problema e agora a gente ter que conviver com problemas maiores ainda. Eu acho que um dos grandes males da sociedade, um dos grandes motivos pelos quais a gente está perdendo um pouco dessa paz no que diz respeito à liberdade religiosa que esse país tem, acontece por conta, talvez, do Congresso Nacional e da forma como a classe política encara o poder do voto. Eles enxergam voto em absolutamente tudo. Nós temos um Congresso, nós temos um governo, os governos do Brasil são compostos por políticos que têm medo de ferir classes, têm medo de confrontar interesses e acabam aceitando tudo. E a própria liberdade ela extrapola, porque vai para a falta de respeito. Essas ondas que aconteceram, esses movimentos que aconteceram em São Paulo, promovidos pelos movimentos de LGBT, né, a passeata gay, o Dia do Orgulho Gay, acontece há muitos anos. Mas não houve em edições anteriores, houveram alguns excessos, mas não dessa envergadura, com essa proporção, com a tamanha falta de respeito à família, aos princípios religiosos, como aconteceram até agora. Imagine se fosse o contrário. Imagine se, num movimento religioso, as pessoas começassem a queimar as bandeiras dos movimentos LGBT. Certamente haveria uma reação, acredito que na TV, muito maior do que houve agora, né? Teríamos aí artistas que estariam utilizando as redes sociais, utilizando os canais de TV para falar sobre o episódio, e ativistas dos movimentos de LGBT, transexuais, lésbicas, gays, enfim, lançando também a sua revolta em cima do fato. Se tivesse acontecido algo desse tipo, bastava que os movimentos religiosos tocassem fogo numa camisa do movimento de LGBT, que certamente haveria uma reação talvez até maior do que a que está tendo agora. O fato é que nenhuma coisa pode acontecer, nem outra pode acontecer. Nós vivemos numa sociedade onde o principal princípio que deve imperar é o respeito. O respeito absoluto, é o respeito que deve acontecer. E se esses movimentos que se subcolocam como minoria, se essas minorias exigem respeito, tem que começar justamente oferecendo respeito, dando respeito. E não é esse, infelizmente, não é essa a realidade do país que nós estamos hoje. O que se vê é praticamente uma ditadura gay. As pessoas não podem mais dizer que são contrários a tendências homossexuais. Existe uma situação que está sendo colocada de uma forma muito conturbada, porque homofobia é o preconceito ao extremo, com agressão. Não é o simples fato da discordância. O nosso país é um país laico e a Constituição dá o direito de todos nós nos expressarmos e termos o entendimento que quisermos. Então, se a pessoa tem um entendimento contrário aos movimentos LGBT, que fique no entendimento. Isso não pode ser transformado em agressões, em atitudes. Mas, do jeito que as coisas estão, parece que nem a própria opinião pode se ter mais. É preciso que se aceite absolutamente tudo. E aí, infelizmente, a gente vê também, há protestos, inclusive, no Congresso Nacional em relação ao financiamento público que houve nesses movimentos. Eu não sou contra o financiamento público, mas eu acho que as coisas precisariam ser dosadas, e a partir do momento que o governo federal, através da Caixa Econômica, através da Petrobras, do próprio governo federal, investiu nesses movimentos, financiou os movimentos, deveriam cobrar explicação dos seus autores para que, pelo menos, houvesse esse respeito. Então, esse é o país que nós estamos vivendo hoje. E com base no que aconteceu ontem, o terceiro dia, e o título que foi colocado, ao terceiro dia ressuscitei, pela personagem principal que fez lá aquela encenação de desrespeito ao cristianismo, a gente começa a perceber que isso não vai parar por aqui e acende agora a luz amarela. É preciso que as instituições discutam esse assunto sem medo. Sem medo, que os políticos passem também a legislar sobre isso, sem medo de perder voto, porque existe um momento que não dá para agradar a todo mundo. Quando se começa a tentar agradar demais, acaba acontecendo o que está acontecendo agora. Não há limites, não há respeito, cada um propaga o que quer e acaba a gente tendo aí uma sociedade chocada, né, à beira de movimentos, talvez de resultados extremista, com extremismo de ideologia, extremismo religioso, que já provocou tanta morte no mundo todo. Isso é tudo que nós não queremos.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate. We'll be right back.
8 horas e 17 minutos, demora toda foi massa, né? Que saiu e deixou o BG tocando ali. Muito bom dia, cidade, bom dia a toda a região. Começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia, que largou a cortina que estava assando o nariz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Por isso que teve essa demora.
Pois é. Olha, no programa de hoje nós vamos ter a participação, acho que da secretária Jéssica, né? Isso estará vindo hoje falar sobre, mais uma vez, sobre aquele assunto da documentação, né? Uma suposta alteração que houve no cadastramento de um feirante do Moda Center que tenta na justiça recuperar o seu ponto. Um outro assunto nós vamos tratar e vamos ter, né, no programa de hoje, a presença aqui no estúdio de Adilson Tavares, empresário de Toritama, que se declarou agora recentemente pré-candidato para a eleição de 2016, pré-candidato a prefeito de Toritama. Então ele estará pessoalmente aqui na Rádio Polo daqui a pouquinho respondendo a todas as perguntas. 8 horas e 18 minutos, por 349 votos a favor e 110 contra, a Câmara dos Deputados aprovou ontem, em primeiro turno, o aumento de 4 para 5 anos dos mandatos executivo e legislativo. Se confirmada, a medida atinge a partir de 2022 o presidente da República, governadores, senadores e deputados. O aumento dos mandatos vem duas semanas após a Câmara aprovar também em primeiro turno o fim da reeleição para cargos executivos. As mudanças terão que ser aprovadas por mais de um turno na Câmara e outras duas vezes no Senado Federal. O plenário, porém, rejeitou por 25 votos a 225 a 220, quase empate, a emenda PEC da reforma política, que previa a coincidência de eleições municipais e gerais, e aprovou por 419 votos a 8 a fixação em 4 anos dos mandatos de prefeito e vereadores eleitos em 2016. Então mantém, né, o que vai ser eleito em 2016, um mandato de 4 anos, e aí depois passa a ser 5. Agora, pelo que eu entendi aqui, não vai ter aquela história de eleição tudo numa data
unificada,
só, né?
Unificada, né? Não vai haver uma unificação. Outro ponto bem discutido, Ney, ainda, é a questão do Senado, né? Se ficará em 5 anos, né, ainda é a questão da discussão, ou se ficará em 10 anos, né?
Porque o mandato de senador.
De senador, isso, né? Tem essa situação. Que aí fica a questão. Ou vai ficar um mandato de 9 e depois 10, ou ainda existe uma PEC que será discutida na reforma política de diminuir o mandato do senador de 10 para 5. Né? Só que eu acho que essa de diminuir, de 8 para 5 ou 10 para 5, não vai permanecer, não. Vai ser derrubado. Vai continuar o mandato de duas eleições, né, praticamente, e o senador terá, a partir de agora, 10 anos de mandato. Pode ter certeza disso.
Então, pelo que consta, passada a eleição municipal de 2020, passará, o país terá pleitos em 2022, eleições gerais, e 2025, eleições municipais. E aí depois, eleições gerais de novo em 2027. Então, o presidente da República, governadores que forem eleitos em 2022, ficarão no poder até 2027.
E aí, Ney,
a partir daí passa a ser em anos ímpares.
Com números interessante, ímpares, né? A gente observa aí que um projeto como esse, que deveria ser discutido principalmente com o povo, né, que rodou, a comissão rodou vários estados do país, houve custos, né, para que essa comissão rodasse vários estados do país. Essas propostas que estão sendo votadas foram discutidas em praticamente todos os estados, está sendo derrubada a grande maioria, um por uma, né? Só está sendo aprovadas as que convêm aos deputados, as que convêm a esses políticos que aí estão. Porque a gente não observa economia nenhuma,
pois
nas eleições.
Na verdade, a população não está sendo beneficiada
de nada. De forma alguma. Onde a população deveria ser ouvida, eles não têm coragem de colocar.
Houve um esticamento dos mandatos, né? Os próprios deputados, pelo que eu entendi, terão mandatos de 5 anos. É isso, a partir da próxima década. terão mandatos de 5 anos. Fora isso, aquela ideia de que haveria eleições unificadas
para diminuir o custo,
tivesse a contenção de despesa, para que os governos pudessem trabalhar 5 anos ininterruptos, né, sem ter que parar praticamente. Os governos param durante o ano eleitoral, isso é uma realidade. E isso não vai acontecer. Então, paciência. Acho que o Brasil perdeu e está perdendo um grande momento de fazer, de fato, a sua reforma política.
Entrevista. Entrevista.
Na linha com o prefeito Edson Vieira. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos.
Prefeito, hoje, acho que encerra aquele impasse que estava havendo há uns anos atrás, né, com o pessoal do Senai, aquela questão do terreno, eles precisam montar uma sede própria aqui. Então, a prefeitura oficializa hoje essa doação, não é isso?
Exato, né? Eu quero ressaltar e salientar a todos vocês que, graças a Deus, há um trabalho feito pela Prefeitura de Santa Cruz de Capanema, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do secretário Bruno Bezerra, pelo conjunto da Prefeitura. Nós conseguimos, finalmente, né, o sonho, né, é oficializar a doação de um terreno para que a escola do Senai construísse sua sede, sua escola própria em Santa Cruz de Caparina. Nós vamos fazer essa solenidade hoje às 10h30 da manhã, lá onde funciona hoje o Senai, né, lá no antigo prédio da Fadir. Vamos fazer, depois vamos fazer uma visita ao terreno onde vai ser disponibilizado para o Senai. Ali onde já foi a escola do Senai, aquele prédio e a parte de trás, onde também vai se doar. Então, é uma conquista, fico muito feliz em nossa gestão, ter mais esse mar dentro de Santa Cruz do Caparibe e tantas outras obras que nós estamos fazendo para a nossa cidade.
Agora, prefeito, só para a gente entender, o local vai ser aquela área onde já funcionou o Senai, né? Aquele prédio, ele tinha sido condenado, né, por questão estrutural. Vai ser demolido, vai ser refeito? O que é que vai acontecer ali?
Exato, lá vai ser demolido, né? E mais aquela parte de trás, ali, que fica por trás do campo, né? Que é aquela tira que fica atrás de onde era o antigo prédio do Senai. Então vai ser aonde já existia aquele prédio, mais aquela parte de trás. Só que aquele onde já existia vai ser todo demolido, né? Inclusive, já foi retirado telhas, portas, não é? O prédio já foi todo. Então vai ser demolido, vai ao chão, para que possa se fazer uma nova estrutura. E eu acredito que dentro de 1 ano e meio a gente possa estar inaugurando aquela escola, que será um marco muito importante para Santa Cruz de Caparibe, para o polo de confecção. Haja visto que o Senai faz parte desse nosso crescimento.
Essa obra, prefeito, ela vai ser bancada pelo próprio Senai, né? A prefeitura entra com a contrapartida do terreno.
Exato, é uma obra, né? A gente oficializa a doação do terreno, né? A gente enviou um projeto para a Câmara e houve a aprovação da Câmara. E a gente oficializa hoje a escritura já do terreno para essa instituição. E o Senai se comprometeu conosco em um período, acredito que no período, se não falha a memória, menos de 2 anos, viabilizar a construção de toda a escola modelo, né? Uma escola que terá, além das oficinas, né, das salas de oficina, terá teatro, terá uma condição de se fazer um trabalho muito melhor do que já vem sendo feito pelo Senai em Santa Cruz. Já já visto também que vai ser uma sede própria, né? Um prédio próprio, uma sede própria, que vai dar uma outra dinâmica ali naquele bairro, que também já está sendo cuidado, ao lado da AME, ao lado do campo municipal, ao lado da futura Academia da Saúde, que nós vamos fazer ali. Então, é uma infraestrutura toda ali, naquele bairro.
Tá certo, então, prefeito, aproveitando a participação, a gente está já próximo ao período junino, a população já sabe que esse ano aqui em Santa Cruz começa no dia 20, mas os preparativos estão acontecendo, já está tudo definido, algo muda, não?
Não, já está acontecendo, inclusive, hoje já tive informação que de hoje para amanhã já chegam as primeiras estruturas, né, já vão começar a ser desmontada aí em Santa Cruz de Caparibe, para que a gente, até o dia 20, esteja toda a estrutura pronta para receber todo o folião. Né? Também eu aproveito a oportunidade aí para convidar o povo para a festa de Poço Fundo, né, que começa esse final de semana, começou ontem, melhor dizendo, e vai até sábado, e sábado culminando com a procissão, e à noite vai haver um forró lá com Lira de Nã e Xoxotiá para toda a população do Poço Fundo. Então, a gente aproveita aí o seu programa e convida também para essa, esse festejo de Santo Antônio na cidade, na, na vila de Poço Fundo.
Tá certo então, prefeito, agradecendo já a sua participação. Agora eu quero aproveitar, né, sua participação para a gente falar um pouquinho, né, eu tenho pouco tempo, mas sobre a questão política. O senhor vai dizer que 2016 vai ser tratado em 2016, mas a gente sabe que as discussões já começam, né? Como é que está aí a questão da vice para 2016? Quem será o candidato a vice de Edson Vieira? Qual vai ser o perfil?
Olha, a gente vai ter muita tranquilidade, né, para saber escolher o nosso companheiro de chapa, mas com certeza será uma pessoa que irá somar muito na chapa, que possa nos ajudar ao desenvolvimento de Santa Cruz de Caparibe, que possa estar junto, que possa ser um companheiro e um amigo de Santa Cruz de Caparibe. Então a gente vai ter esse pouco tempo, a gente sabe que daqui a um ano já vai estar decidido, né? Porque a gente já está no período de junho. Mas a gente vai ter uma tranquilidade para tomar a decisão certa, compartilhando com todos os companheiros que fazem a administração de Santa Cruz e que querem o bem para a nossa cidade. E também nele. Aproveito já nesse campo político, para o campo político administrativo agora. Ontem tive uma grande reunião, uma boa reunião, melhor dizendo, com o chefe da Casa Civil, Antônio Figueira, né? Figueira e Recife, junto com o secretário de Saúde, Breno. E a gente falou vários assuntos, inclusive sobre saúde, sobre questão de abastecimento de água, sobre questão de segurança e infraestrutura da cidade de Santa Cruz. Mas no que coube ao que a gente deu início, foi uma reunião proveitosa que a gente vai ter a oportunidade depois de passar mais a contento para todos aí os nossos amigos, mostrando a nossa preocupação também com todo o contexto de Santa Cruz de Caparibe.
Voltando um pouco, prefeito, a questão da articulação para vice. Na eleição passada, o senhor acabou escolhendo um candidato que veio do grupo adversário. E sempre há em Santa Cruz espaço para essas passagens políticas. Dessa vez, tem espaço para o vice de Edson? Se alguém que de repente mude, ainda tem esse espaço ou vai ser escolhido dentro do grupo mesmo?
Bom, independentemente de ser do próprio grupo ou ser uma pessoa que esteja descontente com o outro lado e que queira compor conosco, nós temos que ver primeiramente um projeto para Santa Cruz. Não pode ser um projeto para Edson, para A ou para B. Naquele instante eu entendia que era passível de se fazer uma composição, porque entendia que naquele momento a gente estaria fazendo uma composição política e administrativa do Santa Cruz da Bahia. Por alguns fatos, infelizmente, depois de um ano e pouco, se desfez. E nesse momento agora, eu acho que mais importante saber se é de lado A, de lado B, que seja um companheiro, que seja uma pessoa que esteja com a cabeça voltada para as benfeitorias de Santa Cruz de Caparibe, independentemente de estar ao nosso lado, já estar ao nosso lado, ou de ser uma pessoa que não participa da política, mas que possa contribuir com Santa Cruz de Caparibe. Então, a gente está tendo bem tranquilidade e maturidade para formar essa chapa, discutindo com toda a sociedade, escutando a população, escutando o povo, e vendo qual o melhor perfil que se encaixa nesse contexto para a nossa cidade.
Essa discussão, prefeito, ela vai acontecer em que momento? Você acha que quando é tempo ideal para definir isso?
Não, deixa para 16, quando começar em janeiro, pós-carnaval, a gente começa a discutir mais amplamente. Mas, sem sombra de dúvida, já eu começo a escutar o que o povo fala na rua, o que o povo comenta nos encontros, nas reuniões. A gente já tem ouvido bem atenado sobre isso. Mas não adianta você deflagrar agora um processo, né? Quando, na verdade, a gente tem que cuidar mais dessa crise que passa, cuidar da cidade, cuidar do que o povo está precisando, de mais saúde, infraestrutura, educação, a questão da segurança pública, porque nenhum dado. Santa Cruz de Caparibe criticam a nossa gestão, criticam o Estado, mas tem dado nos homicídios. Santa Cruz foi a cidade que mais prendeu homicidas, agora é no estado de Pernambuco, que mais desvendou o caso, que está tendo uma redução no número. Agora, a gente sabe que é complicado sobre isso, sabe que a segurança pública não se faz fazendo politicagem, se faz com seriedade, com trabalho, com dedicação, cobrando como nós estamos cobrando, chamando a responsabilidade do Estado, como nós estamos chamando a responsabilidade, pedindo ajuda, e é isso que eu tenho feito. Então, essa discussão do risco, claro, evidentemente que a gente escuta, mas a gente tenta prorrogar mais um pouco para que o político não entre na questão administrativa de Santa Cruz de Capibaribe nesse momento.
Tá certo então, prefeito Edson, muito obrigado pela participação.
A gente que agradece, manda espaço, ratificando, convido o povo para o próximo sábado, né, participar do festejo de Poço Fundo, e também aproveitem aí já vai um convite pessoal, né, domingo vai ter aí, Santa Cruz recebe a trilha dos namorados de manhã, né, um grande, já é tradição em Santa Cruz de Capibaribe, e aproveito e convido para o forró pessoal de Edson Vieira, que se chama Forró do Menino, que vai ser lá no Cabana Clube, com Bibinga, com Felipe Lemos, com Forró da Corrupção e Márcia Felipe, lá para o público, a partir das 5 horas da tarde, no Cabana Clube também, no próximo domingo.
Alguma surpresa esse ano no Forró do Menino? Ano passado teve Doutor Nanau, né? Esse ano vai ser Zé Elias.
Não, que é isso, você é que está dizendo. Eu recebo todas as pessoas, né, de bom coração. Aquelas pessoas que querem ajudar Santa Cruz de Capibaribe, pode ter certeza que a gente recebe de bom coração. E quem sabe que não tem mais outras novidades aí no Forró do Menino, companheiros nossos que possam estar lá, que estavam um pouco afastados, ou companheiros que possam integrar essa nova visão de administração e de contexto político em Santa Cruz. Quer dizer que erros a gente até comete, né? Quem somos nós para não cometer erros? Mas a gente tem certeza de que com os apoios que estamos conquistando, que estamos tendo, e com os números e com os números que tem e a maneira de se fazer, tenho certeza que vai ter novidade, não sei se é no Forró do Menino, mas alguma outra novidade aí no desenrolar desse ano e mais na frente um pouco.
Tá certo então, obrigado. Mas, ouvimos então o prefeito Edson Vieira participando ao vivo do programa Rádio Debate.
Entrevista.
De volta com o programa Rádio Debate, extrapolando um pouco aqui o tempo do primeiro horário, né, a pedido da população. A população ligou, disse, ei, Romenique, fica mais um pouquinho e tal, a gente vai ficando mais um pouquinho, né, Romenique, a gente continua.
Tenta sustentar a audiência até o outro
pois
programa.
Pois é, o pessoal ficou dizendo, figura mais um pouco, tal, então a gente continua. A gente recebe agora aqui no estúdio o empresário Edilson Tavares, ele que é de Turitama, e é o assunto do momento, né? Recentemente já declarou a sua pré-candidatura a prefeita, até surpreendendo os quatro cantos da cidade de Turitama. Dilson, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje, tentando colaborar e estarmos nos apresentando também à população da cidade de Turitama.
Pois é, a de Santa Cruz que está ouvindo e a Turitama que ouve também todos os dias, a audiência muito boa da Rádio Paulo Lanz.
Sabemos sim que a audiência dessa emissora também perpétua lá na cidade de Turitama.
Edilson, para a população entender um pouco, qual o seu perfil e a sua trajetória política até agora, se é que ela aconteceu?
Olha, Ney, o meu perfil nunca foi um perfil político, político no sentido de partidário. Eu sempre estive muito mais voltado para as atividades empresariais e também associativas. A Associação Empresarial da cidade de Turitama, ela foi fundada por mim. Já fiz parte por diversas vezes da diretoria também do Sindicato de Vestuário e atualmente estou como presidente de uma organização social que é o núcleo gestor da cadeia têxtil de confecções no estado de Pernambuco. Mas sempre fui pressionado, no sentido positivo, pelos meus pares, pela população, para que eu engajasse dentro deste desafio, que é um desafio enorme, estar concorrendo à questão majoritária da cidade, principalmente numa cidade como Turitama, que eu diria que é um universo à parte. Eu não conheço bem como são os meandros aqui na cidade de Santa Cruz, mas a cidade de Turitama é um caso sui generis. E eu, por muitos anos, me esquivei desta minha responsabilidade. Mas eu digo para você que é praticamente impossível, agora, neste momento, e isso assim me foi colocado, continuar me esquivando. É por isso que eu me posicionei em estar me lançando como pré-candidato a concorrer à majoritária 2016 na cidade de Toritama, atendendo a essa pressão popular. Agora, o meu perfil sempre foi um perfil inovador, sempre foi um perfil de participar do crescimento e do desenvolvimento da cidade de Toritama. Nós temos 35 anos de confecção. Por aí já dá para você ter uma ideia. Nós somos dos primórdios aqui. Eu, inclusive, participei aqui do início da feira do jeans aqui na Rua da Emenda. Então, eu tenho uma grande história nesse setor de confecção. Agora, na política, eu dizia para você que eu sou quase que um principiante na questão política. Que, de antemão, eu diria que talvez seja, né? Talvez, ou com certeza, eu, pelo menos na minha apreciação, isso é uma vantagem para mim, não fazer parte de tudo isso que está instaurado na cidade de Toritama, até porque o que nós temos lá não é nada satisfatório e agradável.
Agora, Edilson, como é que fica a questão de grupo? Eu me refiro para Edilson, para o seu nome. Como é que fica a questão de grupo em torno de você, de apoios, de figuras políticas, de palanque, construção de palanque?
Olha, eu digo para você, Ney, assim, talvez seja uma ousadia da minha parte, mas eu sempre fui afeto à questão da ousadia. Eu acredito que o homem, ele precisa ter essa disposição para enfrentar esses desafios. Nos últimos anos, a cidade de Toritama, e eu acredito que esta realidade não é diferente aqui da cidade de Santa Cruz, parte da população, ela tem despertado para uma outra política, que não a política tradicional. Principalmente a política tradicional das pequenas cidades. E aí se insere o contexto, o universo paralelo da cidade de Toritama. Se você for olhar para mim, especificamente, eu não tenho essa penetração nesses grupos políticos, e aí abrimos aspas, essas pessoas que têm toda essa expertise política, abro aspas novamente, que tem sido muito mais prejudicial, tem sido muito mais nefasta do que tem sido uma coisa boa para a população. E partindo desse princípio, que há um sentimento na população, que tem sido esquecida, desprezada, abandonada, no que se refere às gestões municipais dos últimos anos, e aí eu não faço essa restrição à gestão atual do senhor que está ali comandando a nossa cidade, mas se você olhar as últimas administrações, as três, quatro últimas administrações, você vai ver que como nós estivéssemos competindo para ver qual delas tem um pior desempenho. Inclusive, é uma coisa incrível.
Inclusive, o prefeito atual, ele responde a um processo de cassação, não é isso? E o anterior saiu debaixo de pedras, faltado pela polícia, todo um histórico de descontentamento da população.
É? As últimas administrações, todas elas, tiveram as suas contas reprovadas e os seus prefeitos ficaram inelegíveis. Certo? Então isso é uma coisa terrível. Não só esse, não só o que antecedeu, e não só o outro que antecedeu, É uma coisa horrível o que tem acontecido na cidade de Toritama. E isso tem despertado a população para um algo novo. A minha pessoa. E aí você, eu acredito que Santa Cruz deve ter uma característica parecida com a cidade de Toritama, onde grupos políticos tradicionais sempre ditaram a política na cidade. E isso virou quase que um time. Um vermelho, azul, amarelo, verde, essas coisas, onde as pessoas estavam muito mais interligadas com a questão de famílias ou de grupos do que de ideias e de projetos. Isso tem sido muito ruim à cidade de Toritama. É. Fica à vontade.
Só para deixar um pouquinho claro na outra pergunta que Ney fez. No seu projeto atual que o senhor tem para Toritama, tem alguém com cargo político, com mandato político, não, apoiando esse projeto, ou é só não, com pessoas novas a parte da política?
Só pessoas novas. Nós não temos ninguém hoje que ocupe cargos, nem na legislatura, nem em pessoas influentes. Nós não estamos trabalhando dessa forma. Não temos vereadores, ou ex-vereadores, ou ex-prefeitos. Nós não estamos, não que nós estamos rejeitando, né? Não será o caso que nós excluímos o apoio dessas pessoas, mas nós não começamos o nosso projeto fundamentado no antigo. Tem um ditado aí que as pessoas sempre falam na história do novo. Eu até fui interpelado esses dias por uma pessoa da comunicação de uma das rádios lá da cidade e ele perguntou exatamente isso. Se fulano de tal, no campo das hipóteses, ele quiser lhe apoiar e você vai aceitar o apoio, eu digo, olha, nós não rejeitamos, nós não excluímos o apoio de ninguém. Não é assim que se faz política. Política se faz construindo. mas não faz parte do nosso projeto construir, né, todo o nosso trabalho em cima dessas pessoas, não é isso. Eu imagino que essas pessoas têm sim a sua influência, mas eu prefiro trabalhar com a população que hoje tem tido esse despertamento para fazermos uma nova política na cidade de Toritama.
Como é que está a questão? O senhor está no PSB, não é isso?
Isso.
É, eu entrevistei agora recentemente o deputado Diogo Moraes, através dessa emissora, e ele reconheceu a legitimidade da sua candidatura, reconheceu que o senhor tem um trânsito, um espaço junto ao governo do estado, mas disse que dificilmente o senhor será candidato pelo PSB. O que é que vai acontecer, então, nessa questão de legenda?
Eu acredito que o Diogo está certo mesmo. Dificilmente eu serei candidato pelo PSB, até porque hoje o PSB está ocupado, né? Nós temos o atual prefeito, que é do PSB, e pelas informações que nós temos, dificilmente ele vai renunciar a esse direito que ele tem. Apesar de ter uma ampla rejeição, apesar de ter um desempenho pífio, né, nas pesquisas que nós já realizamos, mas eu acredito que ele vai sim concorrer, e eu acredito que é um direito dele. Concordo que é um direito dele. Agora, como também é um direito meu, são prerrogativas minhas também, concorrer. É, eu vou me posicionar de uma forma muito clara com o governador. Ele sabe que eu sou aliado dele. Nós já estamos no PSB, trabalhamos pelo PSB há um bom tempo. Nós também temos os nossos deputados estadual e federal do PSB, ao qual nós nos relacionamos, que é o deputado Adalto e é o deputado Eurico. E nós temos um relacionamento excelente com eles, e são do PSB. E eu vou chegar de uma forma muito clara para o governador, colocar todas as opções na mesa, e vou ficar muito à vontade para que ele me direcione o caminho. Eu já disse e repito, não quero ser oposição ao governo. Nunca me pensou ser oposição ao governo. E existem muitos espaços que estão junto do governo onde eu posso ocupar. A base, ela é formada aí por uma aliança ampla, e eu imagino que qualquer um desses partidos será adequado para mim.
A gente já começar a fechar, nosso tempo é bastante curto. Como é que o senhor vai mostrar à população que essa candidatura não será uma candidatura de igreja, da Igreja Assembleia de Deus?
Ah, é muito fácil mostrar isso aí. A nossa postura, Ney, ela tem sido, separada, né? Tem sido laica durante toda a minha vida. Eu tenho, e eu sempre digo à população do Toritama, é preciso se olhar o histórico de um pré-candidato. É preciso olhar a vida de um candidato. E eu nunca misturei as minhas convicções religiosas com as minhas convicções políticas ou empresariais. Eu sempre consigo separar. E, obviamente, eu sei que no campo de promessas, quando se entra na política, ele é muito amplo. Eu digo à população, sempre olhem para a vida do candidato. Você vai ver que eu nunca misturei. Eu tenho meu trabalho religioso e o faço com muito prazer e alegria. O trabalho social que eu faço, o desempenho que eu tenho na igreja, mas eu sei separar muito bem a minha vida política e a minha vida empresarial. E chegando lá, irei repetir a mesma fórmula que tem dado muito certo.
A minha última pergunta é, há uma realidade no Brasil de que a população tem uma resistência à classe política, né? Existe um receio muito grande da população, rejeita a classe política, essa é a palavra. Mas se percebe que um candidato, ele sai do meio do povo, ele é uma figura comum, que saiu do meio empresarial e tal, mas em tese, normalmente, quando os políticos chegam no poder, a maioria dos casos, eles se tornam semelhantes aos que já estão. Como é que o senhor vai mostrar que o senhor vai ser diferente? O senhor está saindo diante do meio da população, o senhor não tem uma carreira política ainda, mas como é que o senhor vai mostrar que, atingindo isso, essa meta, o senhor vai se comportar de forma diferente dos outros que já tiveram à frente da Prefeitura de Toritama?
Em primeiro lugar, fazendo uma campanha eleitoral diferente. Eu já publiquei e declarei essa minha intenção, que a campanha que eu me proponho a fazer na cidade de Toritama vai ser diferenciada. Primeiro, passando por essa questão financeira. As campanhas de Toritama são milionárias, literalmente milionárias. Não vou fazer. Nós não estaremos lá comprando nem votos nem apoio. Qualquer pessoa que se aproximar de mim com esse pensamento sairá frustrada. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não vou fazer este modelo tradicional de campanha onde se gastam verdadeiras fortunas em carreatas e comícios. Não vou fazer. Se as pessoas estiverem imaginando que eu vou seguir esse modelo, eu não vou seguir. E eu já falei para as pessoas que estão próximas, porque nós já temos montado um grupo de relacionamento de pessoas que pensam similar a mim. E você se surpreenderá, e eu digo isso porque eu também já me surpreendi, a quantidade de pessoas que têm um pensamento sincronizado com o nosso, de fazer um novo, diferente, de não lotear a prefeitura, de não fazer essas alianças escusas aí que, na realidade, comprometem a administração, a lisura. É pela campanha que nós vamos conseguir fazer uma administração diferente. Porque se eu me corromper na campanha, ou se eu ceder essas pressões de fazer uma campanha tradicional milionária, é impossível fazer uma gestão correta, já começando errado. Então esse é o primeiro detalhe.
Dilson, muito obrigado pela sua presença pela primeira vez aqui na Rádio Polo. E evidente que nós vamos acompanhar passo a passo, estamos de olho na política de Toritama.
Olha, eu é que estou à disposição sempre de vocês. Eu não sei se você percebe, mas há um movimento, vários empresários estão se colocando a postular a legislatura em vários municípios. Município das Vertentes, município de Surubim, município de Toritama. E eu já instiguei uns aqui também em Santa Cruz.
Quais, por exemplo?
Não, pessoas aí que são influentes aí, que até agora só fizeram achar interessante a minha solicitação para eles. Mas o que eu digo é o
seguinte... Por exemplo, quem?
Boas pessoas da cidade de Santa Cruz, né? Porque temos aqui na cidade de Santa Cruz pessoas que são extremamente competentes. Eu imagino que é preciso, sim, se posicionar. Os políticos tradicionais, os políticos profissionais, talvez seja uma palavra até mais dura ainda, eles vão continuar fazendo o trabalho dele, mas é preciso que novas pessoas, não só do Executivo, mas também do Legislativo, se proponham a fazer algo diferente, porque aí sim nós teremos a verdadeira transformação na política da nossa cidade. Muito obrigado.
9:05, conversamos então com Edilson Tavares, empresário da cidade de Toritama, postulando uma pré-candidatura a prefeito do município. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos um grande abraço, né? A gente volta após o intervalo, a segunda parte do programa, Silvio José e seus companheiros. Eu fico por aqui. Anunciando aqui a presença da secretária de Articulação, Jéssica, Articulação Institucional, Jéssica Cavalcante, e também do procurador do município, Marcelo Diógenes, estarão também no programa depois do intervalo.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Ok, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, chegando aqui a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. A partir de agora, eu e meus companheiros estamos aqui, né, para conversar com, né, a equipe da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, que vem responder aquela questão, aquela polêmica sobre o calçadão e também sobre a questão dos coffee breaks. Nós temos aqui a secretária de Articulação Política, é isso? Institucional. Da Prefeitura, Jéssica Cavalcante. Nós temos aqui Marcelo Diógenes, doutor Marcelinho, procurador do município. Temos o Wilken e temos o Zé Nelson. E vamos conversar com a gente dentro de instantes. Ouviu? Bom dia aqui do Leone Souza. Bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natálio, Carlos, todos os companheiros aqui, amigos que trabalham na Prefeitura Municipal. Um bom dia a todos, para não citar todos os nomes, mas um bom dia especial a toda a região e a Santa Cruz do Capibaribe, a cidade que veste o Brasil. Silvio, só rapidamente agradecer. Ontem, alguns professores da parte inativa, né, aposentados da prefeitura, tinham nos procurado pelo não recebimento do seu salário, né, e hoje já nos procuraram para agradecer também que a prefeitura hoje efetuou o pagamento desses funcionários inativos. Então, o agradecimento aí também à Prefeitura Municipal.
Muito bem. Natália Ruda, pode escrever, meu rei. Bom dia.
Pode escrever, meu rei. Um abração todo especial a toda a turma boa de Toritama, onde nós temos uma audiência muito grande. E ontem eu estava lá na cantina do posto lá em Toritama, e o pessoal lá, vários vereadores me procuraram e mandaram eu dar um aviso aqui. Disseram que vá ver em Toritama o São João do Outro Mundo em Toritama, dia 10, 11 e 12. As atrações do São João do Outro Mundo é Tim Maia, Luiz Gonzaga, Reginaldo Rossi, Raul Seixas, Renato Russo e Chorão. É o São João do Outro Mundo que vai ser realizado em Toritama.
Isso foi uma piada, foi isso?
Não, foi uma piada.
Bom dia, Ralf Lages.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália Ruda, Leone. Bom dia, meu amigo Carlos Boa. Bom dia, Wilker, Marcelino, Jéssica, a Zé Nelson, a Tony, a Márcia, a todos vocês que estão em casa escutando a melhor e a mais ouvida Polo FM.
Companheiro Carlos Lisboa, agora com o chapeuzinho de pagodeiro. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Wilker. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Natálio. Bom dia, Zé Nelson. Bom dia, Leone. Bom dia, Márcia. E bom dia a todos os ouvintes. E gostaria de dizer que eu fiquei surpreendido com a postura do Edilson Tavares. Né? Me parece ser uma pessoa de um perfil político diferenciado do perfil político daquele, do perfil político tradicional dos políticos de Toritama. E oxalá, se ele realmente colocar em prática, ele chegar ao poder e ele colocar em prática o que ele coloca, o que ele expôs aqui, vai ser muito interessante para a capital do jeans.
Eu também achei interessante a posição dele. Agora, eu tinha uma consideração a fazer, mas só poderia fazer com ele aqui, senão seria...
Bom, 9 horas e 17 minutos, supermercado Tibúcio, mês de junho, acende a fogueira, o alírio Tibúcio, esquititires R$29,90, o passaporte R$32,90, Montila Cristal e carta branca R$13,99, na quitanda, preço e qualidade da roça para sua mesa, batata inglesa por apenas R$2,99, laranja pera, 99 centavos, maçã nacional, 3,29, cenoura de primeira por apenas 2,99, um banho na concorrência e aguarde o Tibúcio chegando aí no bairro Santo Agostinho, aguarde Tibúcio no Santo Agostinho. Comercial Yolanda, agora sem fechar para almoço também, de terça a sexta-feira, o presente ideal para você comprar para o seu amor nesse dia dos namorados está lá, relógios importados, perfumes importados, enfim, uma variedade incrível de presentes, de opções para você presentear neste Dia dos Namorados. Na Avenida José Moraes da Silva, 6331-1499, Geraldo Araújo. Tem um tecido certo para você costurar os seus sonhos. A GA é a maior. Denzel Iluminação, contatos 9604-3648, Bairro da Moda, ao lado do Moda Center. Lembrando que a Unopar está com inscrições abertas para o vestibular do meio do ano. Cursos de Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, História, Letras, Matemática e Educação Física. Informações 3731-3822. VRC, um novo conceito de loja, já com as portas abertas, a nova loja VRC, na Avenida João Francisco Aragão. Farmácia 29, porque farmácia não é de tudo igual, com disque entrega 3731-6010. Hotel Vazia Grande, reservas 3733-1419. Laboratório Patrícia Braga, na Rua Rogacinha, da Assis Aragão, 126, São Cristóvão. 9 horas e 19 minutos. Na volta, então, a gente começa a conversar aqui com a secretária Jéssica, doutor Marcelo Diógenes, o Wilke e também o Zé Nelson Negão. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Pois é, de volta a hora do debate, a segunda parte do Rádio Debate aqui pela sua Paulo FM. E a gente vai começar o primeiro tema será essa questão do calçadão, né? E a segunda parte será a questão dos coffee breaks. Na primeira parte, Marcelo Diógenes e aqui o Wilker e também o Zé Nelson, né? E depois aí coffee break a gente conversa com a Jéssica Cavalcante. Bom dia, Marcelo, doutor Marcelo.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os debatedores e bom dia toda Santa Cruz que nos ouve nesse momento.
Zé Nelson, bom dia, Zé Nelson.
Bom dia, pessoal da rádio e Santa Cruz. Estamos aqui para fazer alguns esclarecimentos sobre o novo calçadão.
E o Wilker, o bom dia do Wilker aqui também.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes. E gostaria de cumprimentar todos em nome do nosso colega aqui de mesa agora nesse instante, Silvio, que é uma pessoa que eu admiro.
Obrigado.
Cresci ouvindo sua voz.
Não vamos dizer isso.
Mas, de toda forma, não.
Mas ele é jovem, né?
Não,
Eu comecei jovem também, né? Isso, para ficar claro, né? Para ficar
Silvio,
claro.
Silvio, ele é jovem há mais tempo, é diferente. Ele é jovem há mais tempo. Mas é uma pessoa que eu admiro também, né? Eu gosto de ouvir o programa de vocês e é um prazer estar aqui até para esclarecer algumas questões importantes lá do calçadão. Já posso até adiantar, Silvio, que o pessoal ficou argumentando: ah, cadê? Eu quero essa resposta. Foi dada pela professora Jéssica, por Marcelo. Eles nos procuraram para que nós passássemos as informações que eles vieram aqui e defenderam, e a gente é taxativo e transparente. Não há outra questão. As provas estão aqui e a gente vai elucidar tudo direitinho.
Bom, então vamos passar para o doutor Marcelo, né, para que se explique essa questão das datas, né, que aqui é o que está pegando aqui, com a data do dia 12 de 12 de setembro, né? 12 de 9, e aí chega o outro com o dia 25 de setembro. O que exatamente aconteceu? Como explicar essa disparidade aqui?
Silvio, em relação a essa data que vem sendo, nós que fazemos parte da administração pública, estamos sofrendo algumas acusações, e principalmente a minha pessoa, de que teria falsificado essa documentação quando do encaminhamento dela para a justiça, para fazer parte de um processo em que algumas pessoas se sentiram prejudicadas e ingressaram contra outras que receberam o mesmo box. Então, eu também tive o cuidado de perguntar, primeiro porque eu vim saber das acusações bem depois, né? Primeiro fizeram a acusação no rádio, é engraçado, acusa e a gente não sabe nem o que era. Eu vim pegar a documentação depois que eu falei com o pessoal da secretaria. Mas enfim, me preocupei e procurei saber. Repito, peguei a documentação quando eu recebi a intimação da justiça, melhor, não foi nem intimação, foi um ofício, encaminhei para a secretaria competente, que é a Secretaria de Indústria e Comércio, que o Wilker faz parte, Zé Nelson também faz parte dela, e depois que eu recebi as informações colhidas por eles, eu simplesmente preparei o ofício e encaminhei à justiça de acordo com a documentação que foi repassada pela secretaria. Depois vem à tona essa questão, mais uma essa questão de acusação de falsificação do documento, que Marcelo falsificou, Bruno falsificou, Zé Nelson falsificou, e Sérgio Collin, enfim, muita gente falsificou, e eu no meio disso. Perguntei à secretaria, fui buscar informações a respeito, por que dessa mudança de data.
Que é no caso data, alvarais. Inclusive data e localização também, né?
Isso. E perguntei ao pessoal, Silvio, e eu disse, olha, eu quero uma resposta, que vocês me digam o que é que está acontecendo, até porque, para que não só eu, mas como todas as pessoas que fazem parte hoje dessa administração, pudesse ter uma ideia do que aconteceu. E obtivemos a resposta, Silvio, não no prazo que o pessoal quer que a gente dê, mas no prazo necessário para se dar uma resposta. Porque não adianta você querer fazer uma coisa às pressas, repito, para você ser pauta e você não fazer a coisa de maneira correta. E quero dizer também, e essa questão aí da data, Silvio, eu vou apenas entrar, vou fazer a introdução, mas o Wilker e Zé Nelson são as pessoas competentes para dizer o que aconteceu. Uhum. Mas eu já sei, porque eles já me disseram, a gente conversou, e eles me explicaram, na verdade. Houve uma duplicidade, mais uma, né, de pontos, de permissões que foram concedidas, que foram feitas no calçadão. E quando houve essa duplicidade, necessariamente teria que ser feita uma mudança, já que houve, alguém teria que ser relocado, porque é impossível as duas pessoas estarem no mesmo lugar. Então, houve uma realocação dessa pessoa e, consequentemente, para ver a realocação, o pessoal tem que mexer no cadastro. Diga-se passagem, eu como procurador, Jéssica, a gente não tem acesso a esse cadastro. A gente não tem como manusear esse cadastro. Quem manuseia esse cadastro são as pessoas da secretaria. Então teve que haver um remanejamento. Cadastro deu duplicidade, assim como mais de 300 duplicidades foram detectadas até o presente momento e foram solucionados. Isso aí a gente disse, inclusive, na audiência pública, e que na audiência pública a gente já tratou de resolver. Eu digo a gente, porque foi a secretaria de Bruno, com meninos, e eu faço parte dessa administração. Então, essa duplicidade houve a necessidade de um remanejamento, e foi feito. E eu perguntei, mas tá, quando há esse remanejamento, por que essa data muda? Porque todas as vezes que vão mexer no cadastro, automaticamente a data é outra. Inclusive, o Wilker trouxe aqui para mostrar a vocês, ele vai dizer isso, ele trouxe um cadastro que foi feito ontem, não foi, Wilker? Dia 3. E nesse cadastro conta a data em que foi feito pela pessoa que trata, que manuseia esse cadastro, e que não somos nós, eu, Marcelo, como procurador, eu não tenho poder para isso, certo? Mas eu não sei se o momento é agora, Silvio, mas eu queria tratar de algumas coisas, que eu não vim aqui atacar absolutamente ninguém, repito, mantenho tudo aquilo que eu disse. Não tiro um ponto, nem tiro uma vírgula. Mas não vou repetir, até porque Santa Cruz precisa, o povo precisa de coisa boa, de notícia boa, de pauta boa, de solução. E a gente trabalha para isso, certo? Mas perguntaram a mim ligaram, eu liguei para cá, disse que viria, não vim porque por conta de tempo, eu tenho uma agenda que tem que cumprir, eu tenho minhas obrigações que eu tenho para pagar minhas despesas, né? Tinha, mas não tive como, porque eu tive reuniões em Recife, enfim.
Até a Jéssica explicou essa questão ontem e tudo, eu disse, bom, mas a gente cobrou aqui porque houve a promessa
com certeza,
do próprio Marcelinho que viria no dia seguinte.
Com certeza, Silvio. E me acho na obrigação, até porque, pelo respeito que eu tenho ao programa, eu acho que sempre é bom a gente estar aqui. Mas aí me cobraram, tá, mas por que você não fez a defesa do município? Calma, eu não fiz a defesa do município porque eu fui atacado. A denúncia que foi feita foi contra Marcelinho, procurador. Então eu tinha que primeiro estar aqui ou em qualquer rádio para defender a minha honra. Eu não ia. E também sem as informações e sem a documentação em que eu era acusado, simplesmente vim aqui e desferir respostas sem eu estar com a discussão que eu tive com o menino da secretaria. Estou dizendo a discussão no seguinte sentido, saber o que foi que aconteceu. Mas eu achei por bem, minha gente, vim para cá, em qualquer rádio, para defender a minha honra. Só foi isso. E volto a repetir, não tiro uma vírgula do que eu disse. Agora, não vou estar mais discutindo, não vou estar mais resolvendo essa questão em tribunais de exceção que estão querendo criar. Tribunal de exceção, minha gente, já passou. O que é que eu estou fazendo? Eu estou buscando o que se tem que se buscar em relação à minha pessoa ou em relação aos interesses do município na justiça. Foi o que eu fiz. Acabei de mostrar, inclusive, a Ralf. Eu mostrei a Ralf, pessoal, porque Ralf é estudante de direito, não é isso, Ralf? E eu acho que é sempre bom, estudante de direito, você estar mostrando coisas que vão passar, que futuramente ele vai ter isso em mãos. Mas mandei um advogado, um colega meu, doutor Antes, mandou um abraço para o senhor, protocolar, é o que eu estou fazendo. Em relação à minha pessoa agora, aos ataques, às acusações que Marcelo fez isso ou aquilo, Marcelo falsificou o documento, prova na justiça, acabou, é o que eu estou fazendo. A minha obrigação hoje é essa. Eu não vou estar em tribunais de exceção.
No caso, para a pessoa ficar, entender, para ficar claro, o senhor entrou na justiça contra o Carlinhos agora.
Exatamente. Agora, em nome de Marcelo Diógenes.
E não em nome da prefeitura.
Marcelo Diógenes, para que sejam provadas as acusações que ele fez. Acabou. Discutir lá.
Bom, o Zé Nelson e o Will, que é que vão explicar com mais detalhes essa questão dessa mudança, tanto do ponto quanto também da data aqui do cadastro de feiras da pessoa aqui, né? Do dia 12, né? O primeiro cadastro aqui que chegou tem o dia 12 de setembro, o segundo tem dia 25 de setembro. Por que exatamente dessa... Essa mudança de data, exatamente, o Wilker.
Bom, Silvio, Marcelo adiantou aqui ontem, a professora Jéssica também já havia explicado.
Seu microfone está aberto também, viu, Nelson?
Nossa missão agora é aprofundar, para que as pessoas tenham uma compreensão mais, mais enfática.
Bom, são dois que tinham o mesmo box, alvará.
Vou adiantar algo antes, tá certo? Vou explicar para chegar até esse resultado final. Não houve falsificação. Não houve falsificação. Bom, no universo de milhares de pessoas, os alvarás, eles eram emitidos aos poucos, até pela quantidade de alvarás necessários a serem emitidos. E Kelvis, Murilo? Sim, e até para ficar bem claro, também a gente não estava falando antes mais, porque envolve o nome de terceiros. Uhum. Então, ao respeito dessas pessoas, que ao nos procurarem, nós prestaríamos e prestamos os esclarecimentos. Não necessariamente era uma função nossa estar na mídia para expor, até uhum. porque envolve o nome deles. E assim como eu falei um pouco antes, Silvio, mais de 300 pessoas passaram por situações semelhantes, tá certo? De duplicidade. Então, se a gente for sair explicando na mídia o acontecimento de cada um, alguém pode ficar descontente. Ah, está expondo meu nome. Mas como tomou proporções maiores, até em nome da administração, nosso gestor aqui, Zé Nelson, sei que eu posso falar por ele também nesse sentido, pedimos desculpas ao pessoal por estarmos até comentando, porque é algo de lá que envolve eles, mas tomou uma proporção grande de fato e temos que elucidar, não é isso? Mas vamos lá. No universo de milhares de alvarás a serem emitidos, o Kelvis Murilo, ele recebeu esse alvará, dia 12, ok? E os registros feitos manualmente, eles podem falhar. E outras pessoas chegaram reivindicando. Não, esse ponto você adiantou, é de Kelvis, é meu. É meu, não é de Kelvis, não. Então houve um embate e foi feita a realocação, de acordo com os registros históricos do calçadão, de quem ficava.
Do Kelvin.
Foi feito a realocação de Kelvin.
Ele saiu do ponto.
A essa discussão até o dia 25. Então, dia 25 foi emitido o alvará, que nas denúncias feitas na imprensa, estava lá só se atentando à questão da data. Mas se vocês verificarem, eu até trouxe aqui, o ouvinte obviamente não está vendo, mas eu trouxe para os debatedores aqui, um material para ficar ainda mais didático a nossa explicação. Essa realocação, não se atentem apenas à data do dia 12 para o dia 25, mas também o setor, era setor branco, foi para o setor verde. A rua do branco era o B, continuou no B, no setor verde. A numeração saiu, especificamente no que diz a Kelvis, do 92 para o 117. Lá no final desse material, que eu trouxe para vocês, tem algumas fotos. Kelvis tem o seu ponto. Kelvis tem o seu ponto. E ele fica a 50 metros de onde ele pleiteia. Onde ele entrou com processo na justiça, pleiteando. Fica a 50 metros. E vocês podem ver também que o ponto lá está vago. Ele não quis ocupar por estar em uma questão judicial. Mas, de toda forma, identificou-se essa duplicidade. Ele foi realocado dia 25. Em janeiro, nós entramos no sistema do Poder Judiciário, puxamos. Em janeiro, ele entrou com o processo reivindicando aquele ponto. O camarada foi realocado, ele ficou insatisfeito, assim como outros ficaram também, e tentam resolver conosco uma decisão administrativa lá para a gente procurar elucidar tudo direitinho, mas ele preferiu procurar diretamente a justiça, direito dele. Ok? Em janeiro ele entrou, a decisão saiu em um desses materiais que vocês estão aqui, estão vendo aqui, podem ver lá no final. Doutor Tito Lívio Araújo Monteiro, dia 27 de fevereiro, que foi em desfavor de Sonildo Jacinto, em favor de João de Deus e Margarete Batista. Então, Sonildo teve que sair. Aí a alegação aqui de que ele teria usado de violência e tudo mais para retirar aquelas pessoas, que no caso não é o de Kelvis, que fique bem claro. Então, na decisão que está aí na polêmica, não foi uma decisão em desfavor de Kelvis Murilo, tá certo? João de Deus e Margarete Batista estão agora ocupando o lugar desse senhor aqui, o tal do Sonildo, tá certo? E saiu nessa decisão aqui, na liminar, uma indicação referente a Kelvis, o seguinte: desta forma, neste momento, de Kelvis e outras pessoas que pleitearam isso, né, desta forma, neste momento, está aqui a decisão do juiz. Neste momento, de conhecimento superficial, inviável a concessão de tutela de urgência para tais casos de defeito na identificação do suposto esbulhador. No caso aqui, Silvio, significa que Kelvis, não é que ele tenha perdido, está em discussão para ver se de fato ele tem o direito de voltar para lá ou não. Uhum. Então, foi feito uma... Resumindo, pessoal, até porque é uma linguagem técnica e tudo mais, vamos tentar deixar mais claro. Houve uma duplicidade, Kelvis foi mudado de local. E outra coisa, nesse meio...
Aí só essa questão. Aí a
mudança da data, sobretudo, Silvio, deve ser o seguinte. Se eu agora chegar e fizer uma modificação no sistema, ela sai na data de hoje. Okay?
Aí, por exemplo,
então, se ele foi realocado, eu não tenho como retroagir na data anterior. Tá certo? Ele não tem, o sistema não retroage, não. Se eu modifico agora, fica com a data
tem
de hoje.
Outra coisa que eu estou aqui com ele em mãos é o seguinte. Aí tem aqui, bom, essa o cadastro, né, o primeiro, aí chegou lá dia 12. É quando você vai para o sistema, que emite um outro, aí saiu com essa data, dia 25.
Correto, a realocação. Essa palavra realocação, para quem está no calçadão, sobretudo, a quem nós devemos maiores explicações, eles compreendem, eles sabem do que se trata.
Sai de um ponto para outro.
Correto.
Agora, a data, por exemplo, que tem aqui do alvará, que ele pagou, é dia 15. Dia 15 de setembro. É como explicar isso também, porque foi mexido aqui no mexido lá do sistema, para o pessoal entender, dia 25, que foi quando veio isso aqui. E ele pagou dia 15, quer dizer,
vai verificar isso aí. Nesse alvará, isso tem lá o número do cadastro. ok? Tem lá o número de Kelvin. Aí tem aqui, 900-4311.
11, exato.
Essa informação do pagamento, se eu modificar, fizer a realocação, não interfere em nada. Então, o pagamento foi feito dia 15, isso aí não tem problema.
A data do processo.
Agora, como eu falei.
Sim, mas o que eu não entendi é o seguinte, é exatamente isso. Por exemplo, se foi mexido lá no cadastro de dia 25, como é que ele pagou dia 15?
Não, ele pagou do dia 12 e aquele do dia 12 eu posso alterar agora. Eu posso alterar agora. De Kelvis vai sair a data de hoje, dia 10. Não é isso? Não estou enganado. Dia 10. Mas, não, aí a data do pagamento sempre vai ficar essa. Isso aí não interfere. Não tem problema.
Vê se você entendeu.
Essa questão, um outro que está tendo a duplicidade com o Kelvis. Ele pagou o alvará também no dia 15 ou posterior ao dia 25?
Posterior. Então eu vou voltar.
Então aqui. Aí não seria prioridade, desde o início da prefeitura, para relocar o outro e não o Kelvis?
Aí eu vou lhe explicar o que foi dito anteriormente, logo no comecinho. No universo de mais de 4 mil pessoas, era feito aleatoriamente essa questão da emissão de alvará. Então foi emitido para, vamos supor aqui, foi emitido para Ralph, tá certo? Mas posteriormente, Jéssica chegou e disse, não, esse ponto aí pode analisar, era meu. Então foi feita a discussão, tomou-se a decisão, que de fato, Jéssica tinha razão, foi realocado.
Quem estava reclamando-se primeiro.
Mas ele tem o direito de reclamar e dizer, não, então o ponto era meu. Então, que fique bem claro, a alteração deu-se por esse motivo.
Bom, só rapidinho,
Natália. E só lembrando das datas, ele entrou com processo em janeiro, saiu uma decisão que não foi diretamente relacionada a Kelvis, em fevereiro. O procurador do município, 2 meses depois, nos procurou para emitir e o que estava no sistema foi impresso e entregue para ele entregar ao Poder Judiciário. Diga, então, Natália, não houve falsificação. Está claro isso?
A pergunta, Natália,
a minha rapidinho. Pergunta, né? Falsificação aí é com o doutor Marcelo, né? Que ele foi prejudicado. Que...
Tá, mas a pergunta, rapidinho.
Não, mas escute bem. Os senhores têm o avaral da segunda pessoa que são acusados, o pagamento do avaral.
Foi emitido dia 25.
Dia 25.
Isso.
Mas vocês têm o avaral pago do rapaz... Foi pago.
Foi pago.
Como é que se você lança uma coisa, um dado, e já tendo sido pago um, e o outro também pode ser pago, a pessoa receber dois avarais, pode ser isso como, assim?
Bom, correto.
Eu estou aqui não, isso... com o avaral pago, aí o primeiro está aqui pago.
Não, correto. Como o próprio Marcelo adiantou aqui antes, o doutor Marcelo adiantou antes, Natália, aconteceram vários casos de duplicidade, tá certo? Então, se você emite esse alvará, o sistema tem essa falha, ele aceitou essa duplicidade. Erro, sim, aconteceu esse erro. Outra... Mas que fique bem claro, as informações do sistema, elas foram alteradas no dia 25, foi realocado Kelvis, tá certo? E foi emitido também para o rapaz que pleiteava aquele ponto também. Então, um pouquinho antes, ao identificar a duplicidade, alguém tem que ser realocado. Duas pessoas não vão vender no mesmo ponto.
Mas
no que diz respeito ao pagamento, porque foi antes esse tal, no universo de mais de 4 mil pessoas, foi feito aleatoriamente, sem ver a cara de Ralph, sem ver a cara de Carlos, foi feito a informação. Então, posteriormente, o outro entrou com uma demanda, não. Sim. Seria meu. Pelo histórico aqui, que fica bem claro também, Natália, que esse pessoal, eles não entraram, dia 12 de janeiro vai começar a feira, entraram agora. Não, o pessoal que está há muito tempo lá no calçadão. Então, o fato de eu emitir o alvará antes para Ralph e não para Marcelo, não significa dizer que Ralph é mais antigo do que Marcelo lá no calçadão, não. Todos são antigos, então só foi uma questão aleatória de emissão dos alvarás.
Olha, então teria sido uma falha da parte administrativa da prefeitura quando estava relocando, quando estava fornecendo esses alvará, de não ter tido cuidado, de minuciosamente fazer o histórico anterior. Então, bastava um chegar lá, dizer que era meu,
com toda
e aí gritava mais alto, terminava até ganhando no grito.
Não necessariamente no grito, mas você tem que fazer a análise histórica, tá certo, das informações.
Então foi uma falha, né?
Sim.
Então, só a
conclusão. Tanto é que não foi só esse caso especificamente, não. O próprio Marcelo falou aqui antes, mais de 300.
Se houve duplicação, quem pagou primeiro era quem tinha direito de ficar por primeiro. E segundo, se você está dizendo que é aleatoriamente esses pagamentos, se paga 400 pessoas a mais, a prefeitura recebeu. E se não tem vaga para todos, como era que
fazia? Natália, a questão é a seguinte. Não é... como eu falei, vou repetir aqui, para ser enfático, redundante, mas é a questão de fato. Não é o pagamento em si que vai dar o direito àquele ponto específico. Até porque o calçadão, ele é da Feira do Paraguai até o estacionamento do Azul, com mais de 4 mil pontos, inclusive o Kelvis Murilo tem. Então, onde ele for alocado, independentemente da data de pagamento, tá certo? Ele tem que estar no calçadão. Isso aí é inegável. E ele está. E ele está.
Bom, então deixa... Sem ter
vaga, como era que fazia? Não, aí é contar... Não, aí é contar... Não.
Deixa eu passar não, não. A pergunta do Ralf aqui.
Só tentar... Vou tentar esclarecer para o nosso colega aqui, o debatedor Natálio. Aleatoriamente, entre aspas. Se eu tenho um universo de milhares de pessoas, tá certo? Eu não tenho como emitir todos os alvarás ao mesmo tempo. Então, eu vou emitir primeiro o de Priscila, vou emitir depois o de Ralf, vou emitir depois o de Silvio, depois o de Carlos, tá certo? Então, se eu emitir primeiro o de Priscila, coincidiu um erro de informação, como nosso colega citou ali, um erro de informação, aí Carlos chegou, foi emitido depois, tá certo? Não, mas o meu ponto era para ser ali. Aí entraram num embate... Bom. Foi verificado o registro histórico e resolveu-se dessa maneira. O camarada que foi realocado, ficou insatisfeito com todo o direito que ele entrou para...
Passar aqui para o Ralf, para a pergunta, para a gente começar a fechar, que tem outro tema ainda aqui, pois não, Ralf?
Silvio, não é nenhuma pergunta, é só o seguinte, esclarecer ao ouvinte que sexta-feira eu pedi a explicação da prefeitura e eu me sinto na obrigação, sabe, que aqui eu digo o que eu já disse essa semana toda, eu não trabalho com pressão de ninguém, eu me sinto na obrigação de dizer que eu estou extremamente satisfeito com a explicação e entendido que foi um equívoco, sim, do programa, até nessa documentação que você tem...
Do programa, da prefeitura.
Do programa...
Senão a pessoa vai entender que é aqui do programa...
Não, do programa de armazenamento de dados.
O sistema.
Exato, de tributos da prefeitura. Foi um equívoco do sistema de tributos. Não há má fé em nenhum dos envolvidos. Isso é que eu enxergo e entendo, a boa fé. Agora, não posso me furtar também de fazer a crítica à prefeitura, porque... Sabe por que vocês estão nessa situação hoje aqui, tendo que explicar? Porque se o prefeito tivesse baixado um decreto, dizendo qual seria o padrão para que alguém... Veja só, o que é que eu entendo, doutor Marcelo? Meu amigo Marcelino. Obrigado. O que é que eu entendo? Que se a prefeitura fez uma obra que abrange... A obra tem mais locais do que pessoas vendendo, como o calçadão tem mais locais para vender hoje do que tinha gente no poeirão. Quem tem que distribuir isso? A prefeitura. Isso é óbvio, o poder público é quem tem que distribuir. Agora, precisava-se ter criado um decreto para criar um padrão para que não tivesse celeumas como essa. Agora, eu digo aqui de bate pronto, para quem gostar e para quem não gostar, que eu estou extremamente satisfeito com as explicações.
Bom, deixa eu passar, ele fez até uma análise apenas, eu passo para o Wilker, mas antes para a gente fechar a pergunta, viu, do companheiro.
Eu não tenho pergunta, até porque eu também compartilho com o Ralf, eu me dou satisfeito.
Então apenas...
Eu me dou satisfeito, um momento só, eu me dou por satisfeito pelas explicações do doutor Marcelo, também pelas explicações do Wilken, e inclusive explicações convincentes e dentro de um contexto onde ele faz uma autocrítica, não é? Uhum. E coloca as coisas de forma transparente, deixa-se também o entendimento de a coisa, dada o volume de pessoas, houve aí algumas inconsistências e elas também foram feitas, de certa forma, aleatoriamente. Acredito eu que deveria ter sido melhor planejada, não é? Mas dentro de um contexto, percebe-se de que as situações estão sendo corrigidas. Dentro de um universo de mais de 4 mil pessoas, 300 pessoas já têm a sua situação devidamente solucionada, e diante de tais fatos, percebe-se de que a denúncia feita com relação ao doutor Marcelo no primeiro momento, encerrando, e com relação no segundo momento à prefeitura, ela trata-se, hoje se configura como uma denúncia caluniosa, uma denúncia difamatória e mentirosa e sem a responsabilidade pública que tem que se fazer quando se faz uma denúncia dessa natureza.
Bom, 9:53. Natal, satisfeito?
Não estou satisfeito porque eu acredito que um projeto desse, como foi o calçadão, como está sendo a distribuição de banco, Não deve se pagar a palavra aleatoriamente, não. Você tem que fazer o correto.
Pai. Bom, tem que fazer, mas eles reconheceram. Houve um reconhecimento.
Em parte. Porque, na verdade, não foi um erro só do programa. Foi um erro de pessoas que manusearam o programa. Então, isso que tem que ser admitido. Porque no comentário do Ralf, foi como se fosse só um erro do programa lá da prefeitura. Não foi. Foi pessoas que causaram esse erro.
Bom, 9h54, a gente agradece o Wilk, só para complementar o Wilk.
Carlos adiantou algo que eu ia falar aqui agora também. No universo de mais de 4 mil, você teve 300 problemas nesse sentido. Então, e outra questão, que fique bem claro também. Fala-se, erro, tal. O pessoal que trabalhava lá, os gestores de feiras e mercados, Feira de Mangaio, Mercado Público, Feira de Santo Agostinho, tudo mais, uma série de atribuições. Então, natural que aqui pudesse ter algum problema ou outro. E hoje tem uma administração só para o calçadão, que é para resolver estes problemas.
Tá bom. Obrigado, Wilker. Okay? Um abraço. Um abraço, doutor Marcelo Diógenes. Manda um abraço para a Miriam e a família toda, senão...
Silvio, vou mandar daqui a pouco. Eu só quero complementar, deixar bem claro que o objeto dessa ação, essa ação que vem sendo discutida, que esse rapaz, que Kelvis, todo direito, ingressou tal, quer dizer, deixar bem claro que a decisão que sair da justiça, a sentença que sair, eu fui bem taxativo em relação ao pessoal da secretaria, Carlos, porque quando eu recebi a decisão que vinha para a procuradoria, eu mandei um ofício e disse, cumpra-se, Silvio. Então, que fique bem claro, a partir do momento que o senhor Kelvis, ele ingressou e está pleiteando na justiça a decisão que sair, eu não quero saber quem é a pessoa, não quero saber de nada, a cor vai ser cumprida, Silvio. Que fique bem claro isso. A decisão que saiu é a decisão liminar. A gente mandou cumprir, eu não sei nem quem é a pessoa. Eu peguei a decisão e disse, Wilker, Zé Nelson, vá lá e cumpra, até porque é obrigação nossa cumprir a determinação. E não vai ser diferente com o senhor Kelvis, não. É saindo a decisão dele, vai ser cumprida. Favorável a ele ou contrário a ele. E ponto. E vou mandar um abraço sim agora, Silvio. Tem que mandar. Vou mandar um abraço para...
Minha família,
minha mãe que está me escutando essa hora, dona Dalvinha, me pegou antes, Marcelo, você deixa o que fazer... Na terça, na quarta-feira eu quero ser na rádio. Vou, mãe. Pronto. Na hora. Também. Se eu quero você lá pra você explicar. E a Miriam, Silvio?
E a Miriam? São 8 meninos, né?
A Miriam, 4. Minha mãe e meu pai, um grande abraço. Não, parou.
Esse é o dia. Jéssica Cavalcante, bom dia. Jéssica e... Priscila também, vai. É, pronto. Bom dia, Priscila.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes. A todos aqui dessa bancada. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Pois
cheguei
é.
De surpresa, não foi?
Pois é, de surpresa, né? Até achei. Vai falar? Vai, pronto, aí sentou aqui. Bom, mas vamos lá. Foi cobrado muito a explicação dessa questão do coffee break, né? Porque o que se passou, né, para a mídia é o seguinte, para a população, evidentemente, através da mídia, é que uma torta, né, custa em média R$50 de 3 quilos. E a prefeitura está comprando por 120. A água mineral custa o quê? 50 centavos? É, o copinho, 50 centavos.
A garrafa de 500 ml.
A garrafa de 500 ml, é?
Aonde?
A garrafa, não, o que tem na
garrafa? A garrafa de 500 ml custa 50 centavos, 45, 50 centavos no mercado.
E a prefeitura por 1,20, né? Bom, então, o que se espera é uma explicação direta da própria prefeitura a respeito dessa questão, que foi cobrado bastante aqui. Então, Jéssica e Priscila estão aqui também para falar a respeito, evidentemente, a pergunta de vocês aqui. Quem fala primeiro?
Vamos Priscila, lá, pois não. A respeito dessa polêmica que foi gerada em relação a isso, isso foi bem esclarecido aos órgãos competentes, certo? Em primeiro lugar, foi solicitado pela Câmara de Vereadores, talvez por desinformação dos demais vereadores, talvez eles não soubessem, mas o presidente da Câmara, o professor Afran, tinha solicitado isso à Prefeitura. Assim que aconteceu, inclusive, o pregão, o professor Afran solicitou e foi encaminhado à Câmara de Vereadores as cópias com todo o procedimento. Em seguida, após o Ministério Público ter recebido denúncia de alguns vereadores, o Ministério Público também nos solicitou. Então, os dois órgãos competentes, que assim eu entendo, que nós, como Poder Executivo, né, hoje aqui representando a Prefeitura, e os dois poderes, assim de direito, que são Câmara de Vereadores, Legislativo, e o Judiciário, através do MP, do Ministério Público, os dois já tinham sido atendidos com as solicitações que tinham sido feitas, que foi esclarecimento acerca do processo e como o processo andaria. Que são os dois poderes, eu não conheço um outro poder que exista, a não ser o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Se existe outro poder paralelo, a gente não conhece ainda. Então, para eles, Não, mas a rádio é um poder esclarecedor, uhum. talvez. Não vamos tratar como poder, mas sim como esclarecedor, como a gente está aqui hoje para isso. Mas assim, para os poderes competentes, a gente já tinha feito esse esclarecimento. Inclusive, o processo ele foi realizado com total lisura. Uhum. Lisura não só do processo, Silvio. Eu quero deixar isso bem claro, porque assim, as pessoas gostam muito de distorcer os fatos. E a forma como passa para a população, isso também é muito perigoso. As pessoas, elas sabem o porquê que Edson está ali. Edson está ali porque Edson, ele provou, né? Ele não só venceu no voto, ele também venceu provando as pessoas e mostrando às pessoas que ele é uma pessoa capaz e que ele é um homem sério. Então, ele está ali e a equipe, que eu faço parte dessa equipe desde o primeiro momento que Edson está lá, ela é uma equipe extremamente comprometida. Nós temos secretários ali, temos pessoas ali, que são pessoas que estão ali trabalhando, porque, de fato, nós queremos uma cidade melhor. A gente não está ali para brincar. Ninguém ali está para brincar, nem para fazer da prefeitura uma brincadeira, não. É muito sério o que a gente faz. É muito sério quando a gente pega uma gestão, e na hora que Edson começa uma gestão, ele começa uma gestão, iniciando ela no primeiro mês de gestão, colocando água mineral nas escolas, que era uma coisa que ele tinha prometido e que ele está cumprindo.
Agora, a cobrança então, e a reclamação dos vereadores é por ter uma certa dificuldade em obter informação da prefeitura. Você citou aí, Câmara, citou Ministério Público, mas eles reclamam muito de ter ido até lá a prefeitura e ter tido dificuldade em obter essas informações.
É diferente quando você chega lá com um pedido, por exemplo, quando a Câmara vereadores mandam um ofício fazendo a solicitação, a gente tem a tranquilidade de receber o ofício e fazer a entrega daquele ofício. É diferente quando chega lá um batalhão de pessoas querendo coagir, certo? Querendo constranger muitas vezes. Então, assim, eu não me sinto constrangida porque eu estou habituada a esse tipo de coisa, mas outros funcionários se sentem assim. Então, até, assim, primeiro que a prefeitura, as pessoas estão lá trabalhando. Então, quando você chega lá com que você sabe muito bem que algumas pessoas têm esse poder de querer intimidar as demais, então na hora que chega lá um vereador ou quem quer que seja querendo intimidar um funcionário, a reação que ele tem muitas vezes é travar, ele se trava. Vou citar assim, todas as vezes que estiveram lá foi de forma intimidadora, diga-se de passagem. Então assim, até por isso também. E sem contar que, na hora que um vereador chega fazendo um pedido que já tinha sido respondido para a Câmara, eles entendem o seguinte: a gente tem um trabalho lá, uma equipe muito técnica. Oxente, a gente já mandou isso para a Câmara, porque já tem outro vereador pedindo, já está lá. Então, assim.
Ralf tem uma pergunta aqui.
Primeiro, né, só para salientar e endossar o que eu falei ontem, todos os processos da prefeitura de licitação, que eu acredito que Priscila e Marcelo podem pontuar de forma mais específica, não é com uma pessoa que sai batendo de loja em loja ou caminhando de loja em loja para ver, né, o preço mais barato. A gente tem todo um procedimento legal, onde é publicado nos meios de comunicação oficial, fazendo aí toda a divulgação que é necessária, toda a publicidade. E as pessoas que têm interesse de vender à prefeitura, elas vão lá no dia que está agendado para que sejam feitas, né, isso, todas essas questões. Né? Eu fiquei só observando mesmo em relação ao que Priscila falou. A forma como o vereador Ernesto Maia chega. Ele chegou no dia 28 de maio, inclusive o processo. Aliás, o processo já estava concedido à Câmara, todo o processo de licitação. No dia 28 de maio, ele recebeu, inclusive eu estou com aqui no meu telefone, a cópia do protocolo que ele recebeu no dia 28 de maio, no gabinete dele. No dia, lhe mostro agora. No dia...
Vai passar pro meu.
No dia 1 de maio, ele estava na prefeitura em busca do outro processo, né, que é a questão dos convênios com os bombeiros. E aí ele chega lá, né, isso, pedindo para que Andresa assine um papel de imediato. Né, eu fui recepcioná-lo lá no espaço. E ele ficou lá tumultuando, a gente ficou até conversando, chegaram várias pessoas e tudo mais. Né. Ele dá a entender que ele não tem, quando ele fala nas rádios, que ele não está com processo. Do processo dos coffee breaks, ele vai entender a população, como ontem aqui, quando ele falou, ele disse que é negado a informação, inclusive, inicialmente, eles pegaram no portal da transparência da prefeitura, vale salientar isso. Então, ele chega lá, junto com um grupo de pessoas, como estava, e teve um momento que eu conversei com ele, ele disse, eu vou filmar agora, eu digo, filme, vereador. E ele ficou me questionando justamente, né, para estar jogando em redes sociais, como ontem ele jogou. Informo também, Silvio, às vezes, como ontem foi solicitado, respostas de forma imediata da prefeitura. Veja, só hoje. Hoje está Priscila, estou eu, está Marcelo, nós tiramos o Wilk e nós tiramos o Zenelson. Em relação ao calçadão, vocês mesmos veem que não tem absolutamente nada, não é isso? Nada em relação a essa questão dessa. Foi um procedimento de duplicidade que foi resolvido, né? As pessoas, de forma irresponsável, ficam jogando na mídia. Entenda que se a gente, de forma imediata, toda vez que tiver uma zoada de Carlinho e de Ernesto, a gente parar as nossas atividades e ir para a rádio e tal, a gente para, Silvio, a gente não faz nada. Eu tenho um monte de compromisso que deixei hoje, Marcelo tem um monte de compromisso que deixou hoje, Priscila tem. Então é necessário também entender que a administração tem um tempo, inclusive um tempo dentro da legalidade, né? Inclusive, quando o vereador Ernesto chegou lá para pegar esse processo que eu estou com ele, que é a questão das refeições do Corpo de Bombeiro, que a prefeitura celebrou uma parceria,
né?
Estava tendo uma reunião no setor de licitação. O BEG pediu para que ele viesse depois. Ele não veio. Inclusive, eu até digo ao vereador, está à disposição dele lá. Basta ali, em vez dele estar falando nas rádios, ligando todo dia, dizendo que a gente não dá acesso, é importante a gente dizer que está à disposição dele, como também está no portal, tá certo? Porque a gente trabalha desde o início, né, primando por essa questão da transparência e da informação. Agora, a gente não pode parar a administração todo dia para estar respondendo as coisas de Ernesto e de Carlinho, que só querem tumultuar todo o processo.
Pois, a pergunta de Ralf, rapidinho, para a gente fechar o tempo aqui. Tem Ralf, nada, se me pergunta,
eu tenho uma pergunta para Priscila e para Jéssica.
Pois não.
Veja só, e dentro dessa questão tempo, que a lei dá o tempo realmente para que se envie a Xerox. Agora, o processo é obrigação, está na licitação, e não só Ernesto ou Carlinho, como qualquer cidadão, requerendo, é preciso que de bate pronto se entregue o processo que ele esteja na licitação. É o que eu entendo. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, por que que o processo estando... Como a lei 8666 de 93 diz que deveria estar à disposição na licitação, por que que não foi entregue para os vereadores folhear? E a outra, minha segunda questão, tanto para a Priscila quanto para a Jéssica, é o seguinte. Vocês não acham que três empresas de três pessoas ligadas politicamente ao prefeito, participando de uma cotação, e depois uma delas ganhando a licitação, o pregão eletrônico, vocês não acham que isso quebra o princípio da isonomia, que é um dos princípios basilares do poder público?
Pois não, Priscila?
Até quebraria, Ralf, se o procedimento ele não fosse um pregão. Um pregão que foi publicado em diário oficial, que foi publicado em site, que foi publicado no jornal Folha de Pernambuco. Então, assim... Ele foi feito com ampla divulgação para qualquer empresa do estado de Pernambuco ou até do Brasil todo participar. Porque o pregão não limita só a cidade de Santa Cruz de Capibaribe. Então, se a empresa que apareceu para concorrer foi uma empresa de Santa Cruz, se a pessoa politicamente vota no prefeito Edson Vieira, aí eu não posso impedir que essa pessoa participe. Aí sim, eu estaria... ferindo o princípio da isonomia, porque eu não estaria dando a oportunidade daquela pessoa por uma questão política dela não participar.
Porque as três cotações foram feitas de três empresas, aí sim, as três empresas de pessoas ligadas diretamente ao prefeito, que, diga-se passagem, eu acho que as empresas não têm nada a ver. A prefeitura foi lá e pediu as cotações e foram dadas. Agora, por que essas três empresas de pessoas ligadas ao prefeito?
Olha, o fato da pessoa ser ou não ligada à prefeitura vai ficar difícil agora a gente trabalhar e perguntar. Você fala com Edson? Você vota não. Em Edson? Porque aí fica complicado. Não, aí eu vou ter que começar a fazer a acepção de pessoas. Não. Mas as empresas que estão nas cotações, se elas são empresas que as pessoas votam ou não no prefeito, mas se elas existem, se os restaurantes existem, se eles fornecem e se eles são restaurantes que têm... Pronto, coincidentemente, então veja só. Aí se é um bom restaurante e se o camarada vota em Edson, eu não posso pegar do buffet dele o orçamento porque ele vota em Edson, aí eu estaria sim fazendo acepção de pessoas, e isso aí eu não posso fazer.
Bom, rapidinho aqui, a pergunta do Carlos Lisboa.
Olha, veja bem, a minha pergunta é dirigida ao doutor Marcelo, mas antes da pergunta eu gostaria de dizer o seguinte, há uma confusão e uma informação deturpada do ponto de vista entre ter o pedido de vista acatado na hora, que isso sim deveria ter sido acontecido, e confundir a população de que não tem a informação. A partir do momento,
exatamente.
Com relação ao pedido de vista, a prefeitura errou. Ela deveria ter oferecido, naquele momento, o pedido de vista. Agora, com relação à documentação, ela não pode ser colocada de bate pronto e vai ter a pergunta. Até porque a prefeitura tem 30 dias para entregar.
Mas o bate-pronto que eu falei, é na hora que o vereador visto, chegar na comissão,
na
ele
vista,
vê,
pronto,
ele
tudo
vê
bem.
A licitação.
Perfeito.
Bom, então, lá, pergunta
então,
rapidinho.
Então, a você. Informação, encerrando, a informação, do ponto de vista de papéis, de documentos, eles tiveram essas informações, tanto por parte da Câmara, como no dia seguinte, se não me falha a memória, por parte da Prefeitura. Mas eu gostaria de colocar o seguinte, visto que, doutor Marcelo, a Lei 8.066... e a lei que dá sequência, que está basilada a questão do pregão em razão da 8.066. Ela diz que há que se ter, dentre várias atenções, a questão ao melhor preço, a melhor técnica e a melhor qualidade do produto. Uma vez feito o processo, que eu li o processo, inclusive do ponto de vista legal, eu não vejo problema nele algum. Eu li o processo, todo. No entanto, houve questionamentos com relação ao preço. Havendo questionamentos com relação ao preço para mais ou para menos, né, de forma, vamos assim, elevada, não haveria a prefeitura de ter que fazer uma revisão desse valor de preço em razão ao atendimento do princípio da economicidade?
Carlos, de forma alguma. Por quê? Porque os órgãos de controle das contas do município, quando eles se deparam com aquela situação, eles é que vão analisar e vão recomendar. Muitos deles, a exemplo de algumas licitações, o que é que o tribunal faz? Ele recomenda que determinado município, por exemplo, as questões dos concursos públicos. Houve uma recomendação do Tribunal de Contas para determinada empresa, para todos os municípios, recomendando a suspensão do processo licitatório para contratação de determinada empresa para administrar ou para fazer o concurso público. Neste caso, até agora, o que é que acontece? Nós temos um processo licitatório, Carlos, que foi concluído. Está sendo executado parcialmente, porque o valor que foi colocado no processo licitatório não está sendo gasto até o presente momento. Então, nós temos um processo licitatório conduzido, inclusive, por uma pessoa, Dr. Ramon Pregoeiro, o menino é da Paraíba, não conhece as pessoas daqui, conduzido por ele. Ele fechou o processo licitatório, mas até o presente momento, Carlos, o processo licitatório, ele está redondo. Então não tem porquê, diante de uma denúncia infundada de apenas suposições, a administração pública ter que reabrir o processo e apurar o quê? Vai apurar o quê? Porque até agora não houve recomendação, inclusive do Ministério Público. Pediu a documentação está lá. Então, para a gente, para o pessoal da CPL hoje, não há nenhum fundamento, nem obrigação para, através de supostas acusações, tamanha prática da oposição, ele simplesmente achar por bem, dizer, não, vamos agora dar uma satisfação a Ciclano Beltrano e vamos suspender. Por quê? Se o processo licitatório está ok. De início, não há razão para isso, Carlos. Essa questão de valor de torta, que é 50 de um lado, 120 do outro, 500 de outro, isso aqui, a comissão recebeu toda a documentação, o pregoeiro fez o processo, Ralf, diga de passagem, quando a gente faz através do processo, através de pregão, é um dos mais democráticos possíveis. Inclusive, qualquer um de vocês, qualquer vereador, vai lá, analisa, vê o pregão, a data, a publicação dele e vai para lá participar.
Inclusive, o advogado da Câmara de Vereadores, ele participou desses dois pregões. Ele assistiu à sessão dos dois pregões. Então, bom, assim, qualquer pessoa que quiser participar ou assistir uma sessão de um pregão, ela pode participar.
Pergunta
assim
rapidinho aqui do Natália Ruda para a gente fechar.
Não, o que eu acho interessante é o seguinte. Esse pessoal que faz a licitação, Priscila, tem alguém que olha esses preços, porque esses preços são absurdos, né? Como é que alguém bota, vamos supor, eu vendo tijolo, aí eu vou participar de uma licitação, o tijolo é 350 milheiro, eu boto por 1.050. E ninguém vai olhar esse preço, não. Aí a licitação, através desse pregão que vocês falam e tudo isso, compra a mercadoria do preço exorbitante que a determinada firma faz. É o que eu acho interessante isso. Como é que é feito isso? Tem uma fiscalização ou só é participar do pregão e pronto, e ponto final?
Bom, com relação a isso, Priscila. Não,
Existe uma cotação e nessa cotação tem um preço médio que a gente tem que começar trabalhando por ele. E o pregão é justamente para ir dando os lances. É assim que funciona, Natálio. Eu começo com um valor inicial, vamos supor, parece até um leilão, que a gente chama pregão por isso, porque você começa a dar os valores até chegar no valor que a empresa diz, olha, não consigo, ou consigo, ou se tiver outra empresa concorrente, eu dou um real, o outro dá 50 centavos, e aí fica aquela disputa. O que acontece é que quando você trabalha com um preço médio, como o Raul falou, a gente tinha três cotações, então vai ser o preço médio que tiver na cotação. Só para esclarecer, o valor dessa torta que tanto se fala é uma torta de 3 quilos, que ela está por R$ 120,00. Foi o valor que ela foi licitado. Que até o momento a gente não chegou a consumir nenhuma torta, mas foi o valor que ela foi contratada. E sobre a água, é uma garrafa de água de 200 ml, que ela está por R$ 1,20. Que se você sair aqui agora e descer em qualquer restaurante ou lanchonete, você não compra ela por menos que R$ 1. R$ 1. Mas eu compro ela também. Varejo. No coffee break é no varejo. Eu peço 10, 20 águas. Eu não peço 1000 águas de uma só vez para um coffee break. Que é outro item,
mas
que eu ainda
deixa
não utilizei ainda.
Uma outra pergunta.
Aí só pra gente.
Bem simples, viu, Silvio?
A licitação.
A questão da torta.
Mas o consumo não é.
Mas a licitação, o valor global que está licitado ali, é de todos os itens, não é um item a cada. Né? Não é uma garrafa de água, não é duas garrafas de água. São várias garrafas de água de uma só vez. São várias tortas de uma só vez.
Eu licito valor unitário. Eu licito valor unitário.
Mas o valor foi licitado em um valor global. Uma coisa é eu comprar uma garrafa de água, uma coisa é eu comprar 10. Então o preço diferencia. Né? E como o Natália bem disse aí, a questão é que a prefeitura tem que ter realmente um valor base para qualquer processo licitatório, seja ele pregão ou não. A prefeitura tem uma planilha
orçamentária para isso.
Mas se o valor de mercado foi apresentado em uma denúncia que tem no mercado uma torta maior do que o que a prefeitura está pretendendo adquirir ou adquirir.
Você falou preço, né? Preço maior.
O preço, né? E tem o valor. A torta também é maior em quilos e é menor o preço. A torta no mercado foi apresentada é de 3,7 kg por R$ 55. Não é isso? R$ 55. E a da prefeitura é 3 kg por R$ 120.
Ô, Priscila, eu queria só fazer uma pergunta. Se essa torta, essa danada dessa torta, custa R$ 120, mas vocês podem comprar ela de 55 se encontrar, ou tem que comprar ela de
120? Eu tenho que comprar agora, nesse momento, eu só posso comprar se for essa empresa que foi licitada.
E desse preço?
Desse
120
valor.
Reais. Desse não valor. Pode comprar por 55.
Não.
Bom, 10 horas e 26.
Eu posso não pedir, Natália, posso não utilizar aquele item. Não necessariamente o fato de eu ter licitado aquele item significa pode que eu vou utilizar. Pode fazer o cancelamento do item também.
Bom, 10 horas e 26 também. Minutos.
É uma sugestão. É uma sugestão.
A gente agradece. Priscila, brigadão, viu? Um abraço.
Obrigada. Obrigada a todos. Estou à disposição. Vocês precisarem, podem entrar em contato comigo todos. Acredito aqui que tem meu telefone. Também é fácil me achar, eu estou na prefeitura todos os dias. E queria dizer a vocês, assim, que dá satisfação. O prefeito agora está lá na quadra, né, recebendo o pessoal do Senai, que está vindo aqui agora. E dá satisfação, assim, de dizer a vocês que
Que é o no prédio Senai.
No prédio Senai. Ele já está lá com o pessoal do Senai. E aí a gente tem aí, ó, agora, vou mandar a programação do Pará e do Poço Fundo para Natália, que eu já me comprometi com ele.
Fazer o quê?
A programação.
Não, deixa, tá fechado. Ah, continue.
É uma sugestão.
Obrigado. Tá bom, Priscila, um abraço, viu?
Obrigada, gente.
Bom dia pra todos. Doutor Marcelo Diógenes, um abraço, já se despedindo.
Já, então, tchau,
tchau.
Um abraço.
Então, tchau, Jéssica.
Um abraço para todos os ouvintes. É que pode.
Quatro meninos.
Um abraço para o Paquito da Polo.
Paquito da Polo, legal. 10h27. Olha, obrigado aqui. Há muita gente mandou recado aqui. Eu acho que as pessoas de Santa Cruz não sabem ficar satisfeito com um teto e um chão para vender suas mercadorias. Imagina essa feira do calçadão na chuva e o lameiro que estaria agora se não tivesse construído o calçadão. Alexandre, que manda aqui o recado. Vamos ver mais um recadinho aqui, rapidinho, para a gente fechar o programa. O prefeito não tinha pessoas. Bom, porque faz uma crítica ao grupo aqui. Eles não foram dar explicações. Estão procurando a melhor manobra para fazer. Uma pessoa faz uma reclamação aqui, que é a final telefone 5207. Vamos ver mais um aqui, rapidinho. Vamos ver rapidinho aqui outra. A população precisa de espaço para mostrar sua indignação. Então, vocês podiam, pelo menos, ler nossas mensagens. É o tempo aqui. Um abraço, viu? Devido ao tempo aqui, né? Só comerciante, essa água custa 55 centavos. João da Antena, acho que só, deve ser no comércio, né? Acho que está falando no comércio. Essa água custa 55 centavos. Gostaria de ligar para a rádio que me colocasse no ar. Infelizmente, é questão do tempo também e o formato aqui do programa. Silvio, pede para a Jéssica falar sobre o caso do Diogo Moraes. Deve ser a questão das emendas. Bom dia, informe a Priscila, por favor, que a população santacruzense merece esclarecimentos. A Miriam Melo mandou um recadinho aqui. Fale sobre a manobra para não ter CPI. Tenha coragem de assumir. Gente, vamos ser realistas, dizer que não teve má fé, enganar o povo. Alex do Cruz Alta, final do telefone 3803. Eu acho que as pessoas de Santa Cruz não sabem ficar satisfeitas. Aqui voltou a mesma mensagem aqui do nosso amigo Alexandre. Silvio, levei meu pai ao hospital municipal semana passada e tive que comprar injeção porque não tinha no hospital. Isso é uma vergonha, um hospital que só tem injeção, que deixa a injeção faltar, deve ser isso. Johnny, do Dona Lica, obrigado, Johnny. Ela disse que comprava água por R$1. Lá embaixo, será que embaixo tem torta 120? Pergunta, não entendi. Ela disse que comprava água por R$1. Lá embaixo, será lá que embaixo tem torta de 1,20? Não deu para entender, não. Bom, mas obrigado a todos aqui, né? Obrigado a todos. Silvio, comprei uma torta por R$60, final do telefone 7991. 10 horas e 30 minutos, com o apoio da Caixa de Ferramenta.
Meta Construção.
Bom, tchau, até amanhã.
Rádio Debate, Polo FM.